Queridos, que alegria poder estarmos mais uma vez aqui nessa noite para adorar o Rei Jesus, para adorar o nosso Deus. Eu não sei você, mas desde que eu entrei aqui, eu estou sentindo um amor tão grande de Deus. Eu creio que tem uma parte do amor de Deus que Deus quer revelar nessa noite a todos nós. Se nós pudéssemos entender um pouco mais nessa noite o quanto Ele nos ama, se nós pudéssemos entender um pouco mais nessa noite o quanto o amor dEle é curador, como Ele é Pai bondoso, Pai misericordioso. Você sabia que nessa manhã, quando você acordou, tinha misericórdia novinha para você? Que a de ontem já tinha ido embora e nessa manhã tinha misericórdia novinha? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! E a palavra de Deus também diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Se a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos e ela se renova toda manhã, olha aí um baita motivo para a gente estar pulando na presença dele, louvando, porque eu não fui consumida hoje, porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez. Nós estamos aqui nessa noite porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez nessa manhã. Glórias a Deus por isso. Nós vamos estar falando um pouquinho nessa noite, até um tema que eu compartilhei no último Entre Amigas, né, no programa de mulheres que nós temos aqui da igreja. Nós compartilhamos um pouquinho sobre essa palavra de gratidão. Estamos aí a poucos dias do final do ano, eu acho um motivo muito propício para a gente pensar um pouquinho sobre esse ano, né? Pensar um pouquinho como foi esse ano, pensar um pouquinho no que fizemos, o que deixamos de fazer. Ah, Esther, mas já 31 não chegou ainda. Eu sei que não chegou, mas nós estamos já refletindo o final desse ano, né? E no agito, na correria, eu pelo menos estou numa correria, imagino que todos nós estamos, né? Uma correria daquelas, às vezes a gente para não pensar. Aí no dia 31 a gente vem ao culto, quem vem, né? Ou então lá em casa rapidinho pensa, ai, eu queria agradecer por isso e pronto. E pérolas preciosas são perdidas ao longo do ano. Coisas que Deus nos deu, como essa, a misericórdia dEle. Quantas vezes você agradeceu esse ano pela misericórdia dEle? Amados, nós estamos vivos pela misericórdia dEle. Quanta gente morreu esse ano? Nós estamos vivos, glórias a Deus por isso. Misericórdia e o propósito e a soberania dEle. Né? Não que Ele não teve misericórdia lá, para muitos foi misericórdia ser levado também. Né? Mas para nós também é misericórdia estarmos vivos. Então olha quanto motivo nós temos para agradecer. Eu queria te pedir para você repetir comigo o que está escrito lá no Salmo 103. Nós vamos falar em bom e alto som. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que essa palavra realmente ela venha fazer sentido na nossa vida e provocar transformação. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é viva, é eficaz. Senhor, é mais cortante que uma espada de dois gumes. Pai, ela vai onde ninguém mais chega, a tua palavra chega. E é sobre a tua palavra que nós queremos pedir a unção do teu Espírito nessa noite. Pai, que a tua palavra nessa noite venha provocar transformação, a começar em mim e na vida dos meus irmãos. Nós declaramos a nossa dependência total do Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar, Senhor, para estarmos aqui à disposição do teu Santo Espírito. Declaramos, Pai, que o Senhor é Senhor absoluto nesse lugar. Pai, declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas e a total liberdade ao teu Espírito Santo para atuar nas nossas mentes, no nosso espírito, no nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é uma pessoa grata? Você poderia dizer assim que quando você recebe alguma coisa, recebe um presente, você fica realmente muito grato? Você expressa essa gratidão? Muitas vezes a gente comete uma falha, a gente é muito grato, mas não expressa gratidão. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você, nossa, eu sou tão grata por fulano que me discipulou e me levou para o batismo, mas eu nunca honrei a vida dessa pessoa, talvez, eu nunca falei isso, olha, fulano, você não sabe a importância importância que você tem na minha vida. Foi o teu discipulado, foi a tua paciência comigo, foi o que você, as orações, foi a caminhada que você fez junto comigo, que eu estou aqui agora por isso. Muito obrigado, fulano. De repente, até vou levar um presentinho, uma forma de agradecer. Não é natural do ser humano ser grato. Não é natural. O natural do ser humano é ser ingrato, é esquecer as coisas, né? Já diz que a gratidão é a memória do coração. E o natural do ser humano é esquecer, é passar batido as coisas. Por exemplo, hoje, quantas coisas você agradeceu o dia de hoje? Talvez muitos tenham agradecido por várias coisas. E talvez tem pessoas que só tenham nem orado, nem tido tempo para orar. Né? E a palavra de Deus, ela fala muito sobre gratidão. Se nós formos ler salmos, tem muito convite, muitos salmos que nos convidam. Entrem pelas portas do Senhor com ações de graças. Bendiga minha alma. Salmo 100, Salmo 103. Vários salmos nos convidam a sermos gratos. Você já recebeu algo muito precioso e esqueceu de agradecer? No final nós vamos falar sobre o maior presente que nós temos e que muitas vezes passa batido como a coisa mais normal e natural do mundo. Nós esquecemos às vezes de ver o sobrenatural que está na nossa vida. A salvação é algo sobrenatural. Nós deveríamos todos os dias estar louvando e adorando pela salvação, porque estávamos mortos, mas fomos trazidos do reino das trevas e trazidos para o reino do Filho, do amor de Deus. E nós muitas vezes esquecemos e isso passa a ser banal. Você já recebeu uma ingratidão? Você fez muito por alguém, normalmente é assim, gente. Não quero desanimar, não. Mas às vezes as pessoas que a gente mais faz, a gente não vai receber um reconhecimento, uma gratidão. E de repente, para algumas pessoas, você faz uma coisinha, aquela pessoa é tão grata que ela vai vir com tanta gratidão. Mas não é por isso que nós fazemos algo por alguém, certo? Nós jamais devemos fazer algo por alguém esperando. Mas só que dói o coração, não dói? Quando você faz alguma coisa, ou você escolhe, sei lá, um presente. Você mesmo fez, de repente, para que valor maior de um presente? Quando você mesmo faz esse presente e você entrega, a pessoa, ah, legal. E pronto. Ela não valorizou nada. Lá em Lucas tem um texto que fala quando Jesus cura 10 leprosos. Ele estava passando ali entre Samaria e Galiléia, ele estava passando por ali e de repente vieram 10 leprosos ao encontro dele. E leprosos não podiam se aproximar, né? Porque a lepra era contagiosa, mas eles criaram coragem e pediram para Jesus curá-los. Quando eles pediram para Jesus curá-los, eu imagino o coração de Jesus se enchendo de amor, de compaixão. Essa é a sensação que eu senti ao chegar hoje aqui nesse culto. Senti amor de Deus, senti a presença de Deus, senti a misericórdia, senti a compaixão de Deus. E o coração de Jesus se encheu de compaixão por aqueles 10 leprosos. E Jesus imediatamente os curou da lepra. Lepra, imagina, alguns estavam sem mão, outros sem olho, porque a lepra vai comendo pedaços do corpo. E aqueles que estavam desconfigurados, né, desfigurados ali fisicamente, quando Jesus ordena a cura sobre eles, imediatamente eles são curados. Oh, que maravilha, imagina, você tem uma doença, você tem um câncer, e de repente Deus vem e te toca, e instantaneamente você recebe o milagre da cura. Eu não sei, mas a vontade, eu imagino que dá de pular, de glorificar, de, né, fazer tantas coisas que a gente vê nos evangelhos. Alguns até queriam continuar seguindo Jesus e outros entravam no templo louvando, adorando. Mas a Bíblia fala que esses 10 leprosos foram curados e Jesus falou para eles, vão e se apresentem ao sacerdote, porque era uma lei, tinha que se apresentar para o sacerdote atestar que estavam curados. E os 10 vão e Jesus fica ali. E de repente, dos 10, volta um. De 10, volta um. E esse leproso, então, vem para agradecer a Jesus a bênção que ele tinha recebido, o milagre que ele tinha recebido. Aí Jesus olha para ele e diz assim, mas não eram 9 que foram curados? Não foram 10 curados? Onde estão os 9? Só você voltou? De 10, só 9 voltaram. Não sei em quantos nós estamos aqui nessa noite. Quantos corações agradecidos Deus vai encontrar nessa noite? Quantas vidas agradecidas Deus vai encontrar nessa noite? Só que a palavra de Deus disse que esse que voltou, ele tinha sido curado da lepra. Mas quando ele volta para agradecer, o que Jesus fala para ele? Você está salvo. Aleluia. Ele recebeu primeiro a cura física. Aí quando ele volta para agradecer, ele recebe a salvação. Os outros 9 receberam a cura física. Queridos, na gratidão tem algo que, além de ser bíblico, existe coisas da mente da gente que ativa, o cérebro da gente ativa neurotransmissores que fazem a gente sentir bem. Por exemplo, a dopamina é um neurotransmissor que traz saúde, traz alegria, traz felicidade. Quando nós temos um momento de gratidão, o nosso cérebro, né, entende isso e libera esse neurotransmissor da felicidade. O que que acontece então? Eu sou grata, eu me encho de felicidade, de alegria. Isso vai fazer com que eu seja mais feliz com outras pessoas. E a pessoa vai retornar isso e eu vou ser cada dia mais grata, cada dia mais grata, cada dia mais feliz. Você já conviveu ou conhece alguém ingrato? Ai, gente, que peso, né? A pessoa reclama de tudo. Ai, porque choveu. Ai, porque está muito sol. Ai, porque o pastor não me cumprimentou hoje. Ai, porque não sei quem fez isso. Puxa, o irmão lá da porta não apertou minha mão. Ah, por... E às vezes, isso são coisas bobinhas, banais. Mas muitas vezes nós somos ingratos. E essa é a natureza humana. Ser ingrato com coisas lindas que Deus nos dá. Tem um exemplo que, uma historinha bobinha, mas ela é muito ilustrativa. Tinham 2 meninos, né? Um que era muito rico e outro que era mais pobrezinho. E fizeram uma brincadeira com os dois ali. E para um, ele ganhou uma bicicleta. Deram a bicicleta para ele. Ele olhou para a bicicleta e disse, ai, agora eu ganhei uma bicicleta. Eu vou ter que lavar essa bicicleta. Eu vou ter que cuidar dessa bicicleta. Eu vou ter que guardar a bicicleta para ninguém roubar. Eu posso cair. Ai, que agora? Eu tenho uma bicicleta. Ele tinha uma bicicleta. Olha que alegria, uma criança com uma bicicleta. Aí para o outro menininho, né, fizeram a brincadeira e deram uma caixa de estrume. Estrume é o cocô do cavalo, né? Ele abriu aquela caixinha. Imediatamente ele levantou os olhos e perguntou, onde está o cavalo? Cadê o cavalo? Pessoa grata é assim. Ela está sempre vendo o lado positivo da coisa. Ela está sempre esperando o melhor da vida. Ela está sempre querendo realmente fazer bem para os outros e estar bem. Gratidão, queridos, é um estilo de vida. A gratidão, ela aumenta o sistema imunológico, ela fortalece o sistema imunológico da gente. Tem várias questões físicas que a gratidão traz para a gente. Combate pressão alta, pressão arterial, depressão, insônia. Nós temos várias questões aqui que nós podemos enumerar. Eu sou psicóloga, inclusive, né, para quem não sabe, trabalho com isso direto. E é muita diferença que a gente vê na saúde física de pessoas que são gratas. O antídoto para a infelicidade, o antídoto para a murmuração é a gratidão. A palavra de Deus diz quanto, se nós formos ler lá no Antigo Testamento, o quanto Deus se entristeceu com a murmuração do povo no deserto. A Bíblia diz que eles se queixavam, eles murmuravam. Né? O apóstolo Paulo fala assim, não murmureis como o povo no deserto murmurou, como os filhos de Israel murmuraram. E por isso foi lhes enviado o anjo destruidor. A murmuração destrói. A murmuração, ela traz... Eu quero te fazer um desafio agora. Pense numa coisa ruim. Uma coisa ruim que aconteceu essa semana. Ou na tua vida. Talvez já no momento de oração você já lembrou de coisas pesadas, coisas difíceis. Está pensando? O semblante de alguns aqui caiu. Automaticamente. Por quê? Porque nós somos uma coisa, né? Nosso corpo, nossa mente, emoção e espírito é uma coisa só. Quando a gente fica lembrando de coisas ruins, o nosso cérebro, ele manda ordem para o nosso corpo todo, e o nosso corpo todo se ressente com isso. Quantas doenças são originárias de questão emocional? De uma pessoa que é pessimista, de uma pessoa que só vê o lado ruim. O nosso ombro parece que pesa, né? A gente vê, é visível, a pessoa, o ombro cai. Você vê uma pessoa assim, corporalmente você vê como está o interior dessa pessoa. Agora, eu quero que você faça o contrário. Lembre de algo bom. Algo bom que aconteceu essa semana, que aconteceu esse ano, a gente ouviu esse testemunho lindo, né? A gente sorriu com eles, a gente se alegrou com eles. Agora, lembre de uma coisa boa, de uma conquista que você teve. Ou do sorriso do seu filho. Alguma coisa gostosa. O que que acontece, gente? Nesse momento, nosso cérebro, a nossa disposição mental começa a mudar. A palavra de Deus fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu só trago desesperança para minha mente, eu vou viver andando de cabeça baixa pela vida e achando tudo ruim. Se eu trago à minha mente coisas que me dão esperança, puxa, lá no passado eu venci, eu vou vencer agora. Lá no passado Deus foi comigo, Ele vai ser comigo agora. Lá no passado Ele fez milagre na minha vida, Ele vai fazer agora. Trazer à memória o que me dá esperança. Trazer à memória a misericórdia de Deus que me dá esperança. Trazer à memória o amor de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus. Trazer à memória a cruz de Cristo, que foi ali que tudo que eu fiz de errado e que eu faço até hoje é consumado ali na cruz. Foi consumado ali na cruz. É da cruz que eu recebo perdão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se nós formos ler na Bíblia, tem vários versículos que nos aconselham a estarmos gratos o tempo todo. Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O 3,16 fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se com sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 4,2 fala, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Se nós que somos humanos damos tão pouco para o outro e ficamos tão felizes quando a pessoa é agradecida, imagina o nosso Pai Celeste, o quanto Ele fica feliz quando somos agradecidos. A prova está aí, o leproso voltou agradecido e recebeu a salvação. O que mais será que nós podemos receber de Deus sendo agradecidos? Além da intimidade, além da comunhão com Deus. Quanto mais coisa nós podemos ter sendo agradecidos? Emocionalmente, mentalmente isso faz diferença. E espiritualmente isso faz diferença. Se a gente for pensar então, o que que é o oposto da gratidão? É a ingratidão, é a murmuração. E da onde vem a murmuração, amados? Da onde vem a ingratidão? De um sentimentozinho chamado insatisfação. Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter em abundância, eu sei ter falta, né? Paulo passou por tudo, o apóstolo Paulo. Mas ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você consegue viver contente? Eu confesso para vocês que para mim é difícil às vezes viver contente. Puxa, você recebeu uma bênção aqui, daqui a pouco, mas falta isso, está faltando aquilo. E daí o teu coração começa a se amargurar e começa a produzir sentimentos ruins, negativos. E se a gente for pensar, onde que nasceu a insatisfação? Eu estava pensando nisso. Eu cheguei à conclusão que a insatisfação nasceu no Jardim do Éden. O que que acontece quando Deus põe Adão e Eva no jardim? Ele fala assim, olha, Adão e Eva, vocês podem comer de todas essas árvores. Mas tem uma árvore, essa árvore, conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Mas eles tinham todas as outras para comer. Mas faltava uma que eles não podiam. A serpente, Satanás, vem e faz o quê no ouvido deles? Mas vocês não podem comer dessa árvore. Ah, Vocês, claro que podem, vocês vão se tornar iguais a Deus. Eles, não, Deus disse que não é para comer. Aí ele vem com aquela conversa mole, né? Que quando a gente está sofrendo tentações e que o inimigo quer nos derrubar, ele vem com uma conversa mole no nosso ouvido. E ele vem com, Satanás vem com aquela conversa mole e provoca no coração deles insatisfação. Eu imagino a beleza desse jardim. Vocês conseguem imaginar? Imagina o lugar mais lindo que você já conheceu até hoje. Não sei para onde você viajou, o que você conheceu. Imagina o lugar mais lindo. Eu acho que esse jardim era 300 mil vezes mais lindo do que esse lugar que você lembrou agora. Devia ser águas cristalinas, o rio ali passando pelo meio, as árvores, a natureza, devia ser lindo. Mas naquele momento a insatisfação tomou conta deles. E eles pararam de ver a beleza em tudo e colocaram o olho na falta, naquilo que não tinha. E ali começou a nascer a insatisfação do ser humano. Coisa que nós temos a semente de Adão e Eva no nosso coração, né, na nossa vida, e nós muitas vezes vivemos a vida assim, olhando o que eu não tenho. Né? Às vezes você ganhou lá um apartamento tão legal e você ficou tão feliz com esse apartamento e você estava tão feliz com esse apartamento. Nossa, ele tem uma churrasqueirinha, ele não é aquele maiorzão, né? Mas você estava tão feliz com aquele apartamento. Aí o que acontece? Você vai lá na casa do seu amigo, da sua amiga. O que você vê? Uma churrasqueira enorme, uma varanda enorme, aquela mesa, aquela sala de jantar maravilhosa. O que, que pode começar a acontecer no seu coração? Ah, mas eu não tenho. Esqueci que eu recebi ontem aquela bênção desse apartamento maravilhoso e agora eu estou olhando o que eu não tenho. Amados, isso acontece com todos nós. Isso na área ministerial, na área material, na área relacional, na área física, em todas as áreas. Começa a nascer e contaminar o nosso coração. Qual é o segredo? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Trazer à memória o que dá esperança. Pedir que Deus nos ajude a ter um estilo de vida de gratidão. Um estilo que agrada a Deus. Você vai ser com certeza uma pessoa mais alegre. No mínimo, uma pessoa mais alegre e mais querida. Porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas mais alegres. Pessoas que têm... A gente não ouve falar, ah, a pessoa tem uma energia tão boa, né? A pessoa tem um astral tão bom. Só de ouvir a pessoa falar, eu já fico bem, só de estar junto com a pessoa, eu já me sinto bem. Você vai ser uma pessoa mais querida, mas o mais importante, você vai ser uma pessoa que agrada a Deus, que a tua vida vai manifestar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque onde você for passando, você vai mostrando os benefícios que Deus tem feito, como nós lemos ali, bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, das suas bênçãos. Você vai ser uma pessoa que no ambiente de trabalho você vai contagiar. O mau humor contagia. A murmuração contagia. Mas nós podemos fazer diferença e contagiar com a gratidão. Hoje, queridos, é culto de libertação. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus quer libertar pessoas aqui que vivem murmurando, que vivem reclamando, que estão sofrendo sempre, estão entristecidos sempre, que estão olhando sempre o que o do outro é melhor do que o meu. Que o outro é mais do que eu. Isso é sentimento de inferioridade também, que vai corroendo a alma. E começa a nascer inveja. Porque o outro tem, eu não tenho. Eu começo a questionar Deus. Por quê, Deus? Por quê? Quando Deus olha para a gente e diz, ô, meu filho, eu dei tudo o que você precisava. Eu dei exatamente o que você precisava. Eu te conheço, eu sei o que você precisa. Você que é pai e mãe aqui, sabe exatamente como nós lidamos com os nossos filhos. Às vezes eles querem uma coisa que não é para a idade deles. Eles querem uma coisa que não, nós não podemos dar. Até podemos, mas não podemos, porque temos que colocar limites. Deus é esse pai que lida assim conosco. Ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo para te dar aquilo que você pede. E não é porque ele deu hoje que você vai começar a murmurar. Pensa, a Bíblia disse que tinha o anjo da destruição, que destruiu muitos por causa da murmuração. O que, que tem sido destruído na sua vida por causa da murmuração? O que, que tem sido deixado, o que você tem deixado de ganhar pela falta de gratidão? Por não estar exercendo gratidão? Por ser essa pessoa que está sempre louvando? Eu conheci uma pessoa que ela estava atravessando uma doença, um câncer terminal terrível. Ela tinha dores horríveis, horríveis. E a gente ia lá para falar com ela, para ministrar, né, para orar com ela. Ela sempre tinha o que agradecer. E não era fake, não. Era verdadeiro, era genuíno, porque eu conhecia bem essa pessoa. Era muito genuíno. Ela estava fazendo alguma coisa, ela estava cantarolando sempre um louvor a Deus. Ela estava sempre agradecendo a Deus por alguma coisa. Ela era uma lição para mim, porque eu não sou uma dessas pessoas que fica cantarolando, até porque minha voz é péssima. Então eu ponho no YouTube o louvor e daí eu fico mais ouvindo. Daí às vezes não, mas eu preciso expressar também minha gratidão a Deus, preciso louvar mais. Né? Amo o louvor, mas não consigo cantar tanto. Não é um hábito tão natural meu estar dirigindo e estar louvando. Eu estou escutando o louvor. E o seu hábito, qual é? É o hábito de reclamar? É o hábito de sentir que o outro sempre é mais privilegiado que você? Que Deus gosta mais do outro? Que o outro recebe bênção e você não? Qual é o seu hábito? Olha só o que que um autor fala, Melody, ele fala que a gratidão, presta bem atenção, ó, a gratidão desbloqueia a plenitude da vida. Ela transforma o que temos em suficiente e mais. Ela transforma negação e aceitação. Caos em ordem. Confusão em clareza. Ela pode transformar uma refeição em um banquete. Uma casa em um lar. Um estranho em um amigo. Depende de como nós vamos olhar para a situação. A minha mãe sempre foi muito... situação econômica bem difícil quando nós éramos pequenos, éramos 5 filhos. E daí tinha, não era tão fácil comprar roupa como é hoje, tudo tão baratinho, era bem carinho antes. E quando rasgava uma calça de algum, que não era moda ainda de calça rasgada como é hoje, né? Era um horror calça rasgada antes, que agora é moda. E daí quando rasgava uma calça, ela ia lá, colocava um, acho que é remendo que chama, né? Um paninho lá, costurava. E ela dizia, nossa, olha que lindo que ficou, agora tem um enfeite, a tua calça, olha que legal. E a gente saía toda feliz porque a nossa calça tinha um enfeite agora. Né? Ao mesmo tempo, eu conheci uma outra pessoa que tinha 2 filhos e tinha uma situação difícil depois que eu cresci mais. E ela estava dizendo, ai, coitadinho dos meus filhos, eles têm que andar de calça remendada, eles não têm. E as crianças aprenderam o quê? A murmurar e a reclamar. Depende do ponto de vista. E se eu olho sempre do ponto de vista que eu tenho um pai que cuida de mim, que é soberano, que é Senhor, como Mateus 6,33 fala, que ele cuida do passarinho e cuida de você, de cada detalhe, que você não tem que se preocupar o que vai comer, o que vai vestir amanhã, porque ele cuida de você, ele cuida de mim, então nós podemos ter esse coração grato. Eu queria que você tentasse lembrar um pouquinho como foi esse seu ano agora. Difícil. Provavelmente, mas os irmãos contaram bênçãos aqui. Tenho certeza que você tem bênção para lembrar desse ano. Eu tenho certeza que foram provas difíceis esse ano, talvez desemprego, talvez luto na família. Eu queria te lembrar que, além de toda a questão material que talvez você tenha passado, teve batalha espiritual pela tua vida. Teve batalha espiritual pela minha vida, eu senti fortemente batalha espiritual esse ano. Talvez você tenha sentido também. Para desistir da fé, para incredulidade, para murmuração, esse vírus está acabando com o meu negócio, e agora? O que, que eu vou fazer? Como vai ser? E eu perdi fulano, e o meu amigo, e meu pai, meu esposo, minha esposa. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas eu queria ler um salmo, eu queria que você abrisse lá em Salmo 124, para a gente estar encerrando. Salmo 124. Esse salmo é um dos meus preferidos. Ele é muito real na minha vida, por ter passado por maus bocados já na vida, por coisas bem difíceis. Esse salmo, ele retrata muito. E talvez ele retrate esse ano que você passou. Eu vou ler. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogados. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. A palavra está dizendo aqui, olha, se não fosse o Senhor, talvez você tivesse sido exterminado esse ano, naquele momento de desânimo que se abateu na tua vida, na tua casa, aquele momento de depressão, talvez, você teria sido exterminado. Se o Senhor não estivesse ao teu lado, o inimigo, nosso inimigo, né, que a gente sabe quem é, teria nos engolido vivo, aqui fala, teria nos mordido, armadilha, tinha armadilha sobre a tua vida, tinha ataque sobre a tua vida nesse ano, sobre a minha, sobre a igreja de Deus em toda a terra. O plano de Satanás fechar as igrejas, destruir as igrejas, a fé das pessoas. Quantas pessoas perderam a fé nesse tempo de pandemia? Mas você não perdeu, aleluia! Você está aqui, é sinal que você não perdeu a fé. Isso já é motivo suficiente para louvar a Deus. Você está aqui num culto de libertação, numa quinta-feira à noite, final de ano, perseverando em oração. A Bíblia diz que, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Por quê? Porque o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus! Acho que esse é um grande motivo para louvarmos a Deus. A gente não tem noção de quantas coisas nós fomos livres esse ano. Quanto livramento nós tivemos de Deus, de acidente de carro, de doença, de desemprego, talvez de tanta coisa. Nós fomos livres, aleluias. Antídoto para murmuração, gratidão. Aqui é isso, e gratidão é isso. É memória do coração, é eu lembrar todos os benefícios. Bendigo a minha alma, Senhor. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. O desafio para você vai ser chegar em casa, talvez, e fazer uma listinha, você que ainda não fez, de todos os benefícios que Deus te deu esse ano. Talvez já veio um monte aí, né? Glória a Deus por isso. Talvez você vá ter que orar e pedir, Espírito Santo, me ajude a lembrar. Me ajude a ser nesse momento, ter gratidão e poder ver as bênçãos que o Senhor me deu. É impossível que você não tenha uma bênção para louvar a Deus. E o desafio vai ser esse, você chegar em casa e talvez até expressar para Deus essa gratidão e lembrar de pessoas que abençoaram a tua vida. E talvez você vai expressar para essas pessoas a bênção que elas foram na tua vida. Vai mandar uma mensagenzinha de WhatsApp, vai ligar, vai dizer, vai honrar a vida dessa pessoa que te abençoou. É exercício, amados, gratidão é exercício. Assim como você exercita um músculo na academia, a gratidão é exercício. Vamos começar hoje? Em nome de Jesus, vamos começar hoje agradecendo, vencendo toda a murmuração. E o maior presente que acho que nessa época nós temos para agradecer, está lá em Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Esse menino nos foi dado, o maior presente que o ser humano já recebeu. Você já agradeceu por esse presente? Então hoje é o dia, hoje é a noite. Esse é o momento de agradecer. Ainda vai ter culto de Natal, mas não espere chegar o Natal para agradecer esse menino Jesus que nasceu, deixou toda a glória dele para vir habitar entre nós, por amor a você e a mim. Vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma oração agora de gratidão a Deus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora como uma forma de dizer, estou agradecendo, eu tenho motivos para agradecer a Deus. Eu quero que o meu coração seja um coração grato, eu quero viver num estilo de vida de gratidão. Enquanto a gente vai estar orando aqui, você vai estar orando junto aí. E começa a louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração, Senhor, ardendo, Pai. Nosso coração arde diante da Tua presença, Senhor, de contemplar, meu Pai, tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Senhor, muito obrigada, Deus, porque foi um ano de vitória, foi um ano de batalha, foi um ano de provação. Deus, foi um ano de tão difícil, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. Até aqui o Senhor quebrou todas as armadilhas, o Senhor faz cair por terra setas que vinham para nos detonar, planos e armadilhas do inimigo para nos destruir, o Senhor quebrou. Obrigada porque o Senhor esteve ao nosso lado, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada por todas as bênçãos, obrigada pela nossa vida, pela saúde, obrigada pela família, obrigada por essa igreja, pelos pastores dessa igreja. Pai, obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, coloca em nós um coração de adorador, um coração cheio de gratidão, um coração de louvor, que nós possamos bendizer o Teu nome todos os dias e não esquecer de nenhum dos Teus benefícios. Senhor, nos ajuda a nos libertar de toda murmuração, e eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar correntes agora de murmuração, correntes de tristeza, Senhor, que cegam os olhos do meu irmão, da minha irmã, Deus, que não enxerga os benefícios do Senhor, Deus, toda a depressão, Senhor, que leva, Deus, muitas vezes a murmuração, toda a murmuração que leva a depressão, Senhor, que o Senhor venha estar quebrando em nome de Jesus, que o espírito de gratidão venha estar anulando todo o espírito de murmuração nessa noite, em nome de Jesus, livra-nos de sermos destruídos pela murmuração, mas abre os nossos olhos para sermos gratos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre, porque o Senhor é Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Obrigada, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa noite, por esse ano que passou, por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, por ter enviado o Teu Filho Jesus para nascer ali naquela manjedoura. Obrigada porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Obrigada porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe e que você realmente decida ter um estilo de vida de gratidão em nome de Jesus.